Durante esta semana, o Senado promove a Semana da Visão e aproveita para divulgar uma campanha de prevenção ao glaucoma. Uma palestra com a médica Maria Regina Chalita, que é oftalmologista, tratará de vários pontos, vários assuntos referentes aos cuidados com a visão. E é com ela que eu converso agora para tentar antecipar um pouquinho sobre o que ela vai falar nesta palestra. Bom dia, doutora Maria Regina. Doutora Maria Regina, então, quais os assuntos, quais os pontos mais importantes que a senhora vai abordar nessa palestra, pensando na saúde ocular?
Bom, nessa palestra nós vamos abordar as principais patologias oculares. Então, vamos falar sobre o glaucoma, mas vamos também falar sobre as ametropias, que são o quê? São, na verdade, o que o paciente conhece como miopia, hipermetropia e astigmatismo, que necessitam o uso de óculos, né, ou alguma correção visual. Vamos falar um pouquinho também da catarata e das principais doenças da retina.
Uhum. A questão do glaucoma, como é que se previne e quais os sintomas da doença?
Bom, o principal ponto que a gente deve sempre lembrar no glaucoma é que o glaucoma é conhecido como uma doença silenciosa. O que, que isso quer dizer? Na verdade, dificilmente o paciente sente alguma coisa. E é uma doença que vai se instalando lentamente e cursa principalmente com o quê? Com o aumento da pressão intraocular. Então, a pressão intraocular começa a ficar maior do que os níveis normais. Isso vai causando uma lesão no nervo óptico, que é o nervo responsável pela visão. Então, para o paciente apresentar algum tipo de sintoma, como perda de campo visual e baixa de visão, isso acontece só depois de anos e anos de doença. Então, o ideal é o quê? É o tratamento preventivo do glaucoma, que é feito através de uma aferição da pressão intraocular e de um exame de fundo de olho para olhar o nervo óptico, que é feito numa consulta de rotina oftalmológica. Por isso que a gente geralmente recomenda que seja feito um exame de check-up uma vez por ano em todo paciente.
Uhum. Isso independente da idade?
Na verdade, o glaucoma ele acomete mais os pacientes a partir da quarta década de vida. Uhum. Mas a gente não pode esquecer que existe também outras patologias, como, por exemplo, o glaucoma congênito, que acomete crianças, né, ou bebês, o glaucoma juvenil, que acomete crianças com uma idade um pouquinho mais avançada, a partir da adolescência, mais ou menos, além do principal, que é o glaucoma crônico simples, que é esse que acomete os indivíduos a partir dos 40 anos de idade. Então, geralmente, se o pediatra, ao nascimento, desconfia de alguma alteração na criança que possa sugerir glaucoma congênito, ele geralmente encaminha para o oftalmologista para uma avaliação mais detalhada. Mas, sem dúvida, que o glaucoma mais frequente é esse que acomete as pessoas a partir dos 40 anos de idade.
Então, as chances de se ter a doença quando tem histórico na família também existem?
Ah, sim. Quais são os principais fatores que podem levar? História familiar, sem dúvida, é o mais importante. Uhum. Indivíduos da raça negra têm uma chance maior de terem glaucoma do que os caucasianos. Indivíduos que usam ou que tiveram que usar por muito tempo corticoide, né? Então, às vezes, pacientes que faziam um tratamento para outras patologias, para asma, brônquica, para algum tipo de alergia que necessitaram uso de corticoide por longa data, né? Uhum. Pacientes, às vezes, que fazem uso indiscriminado de colírio, então aquela pessoa que tem às vezes um colírio que tem corticoide em casa, e toda vez que o olho fica vermelho, ele vai lá e pinga uma gotinha e faz isso por anos, ele pode desenvolver o que a gente chama de um glaucoma secundário ao uso de corticoide, né? Uhum. Sem dúvida, pacientes que já têm um histórico na família devem ficar sempre mais atentos. Mas, de um modo geral, várias outras pessoas também podem apresentar a doença, né?
A senhora falou da questão do uso indiscriminado de colírio. Aqui em Brasília, a gente tem o período de seca extrema, né? Esse ano foi até mais intenso do que em outros anos. E tem-se o costume de usar colírio para a questão da umidade, para deixar os olhos mais úmidos. Esse uso pode levar ao glaucoma?
Então, o que é muito importante saber? Esses colírios são recomendados quando são apenas lubrificantes. O que eu quero dizer com isso? Eles são lágrimas artificiais, que a gente chama. Os componentes deles são basicamente para lubrificar o olho e não possuem nenhum tipo nem de antibiótico ou corticoide na fórmula deles. É muito importante que a gente saiba quando vai pingar o colírio, que esse colírio tenha sido recomendado por um oftalmologista. Porque para a secura não adianta a gente querer usar corticoide, antibiótico e outros tipos de medicamentos. que a gente deve usar só colírio lubrificante mesmo, para repor a lágrima que fica realmente prejudicada pelo clima muito seco.
Uhum. Bom, para as crianças, a idade desde bebê, então, começa-se a fazer o acompanhamento do nível de visão, né?
Olha, o que, que se recomenda hoje em dia? O ideal é, se o pai ou a mãe notaram qualquer tipo de alteração no bebezinho, então se acham que o olho do bebezinho desvia, né, que é o que a gente chama de estrabismo, se o olhinho é torto, ou se notaram alguma mancha diferente no olho da criança, algum brilho diferente, um brilho esbranquiçado, qualquer alteração que fuja da normalidade, é importante que leve imediatamente ao oftalmologista.
Uhum.
Vamos imaginar que seja uma criança que os pais não notaram nada, acham que a criança tem um desenvolvimento normal, o pediatra não notou nada também, a gente geralmente recomenda uma avaliação oftalmológica com 1 ano de idade, para fazer um exame completo, avaliar um fundo de olho. Não necessariamente nessa idade a gente vai avaliar só a necessidade de se há necessidade de prescrição de óculos ou não, mas basicamente um exame de fundo de olho, avaliar uma catarata congênita que pode acontecer também, um glaucoma congênito, então um exame básico com 1 ano de idade.
Uhum.
Depois disso, a critério do oftalmologista que fez essa primeira avaliação pode ser bianual ou anual, dependendo dos achados oftalmológicos.
Certo. E há recomendação também quando entra na fase de alfabetização, né?
Assim, hoje em dia, muitas das escolas já pedem realmente um relatório oftalmológico
uhum.
para fazer a matrícula da criança na escola, que é realmente o ideal. Por quê? Porque se nós temos alguma diferença, existe uma alteração que pode acontecer chamada ambliopia. O que, que é a ambliopia? Vamos imaginar que uma criança nasceu com um olhinho perfeito e no outro olho ela tem 5 graus de miopia. A criança não vai referir que ela não enxerga bem de um olho. Se não for feito um exame oftalmológico, onde a gente testa e descobre essa diferença, e não for dada a correção necessária com estimulação visual, essa criança vai ficar com esse olho que, após os 7 anos de idade, é muito difícil dela voltar a ter uma visão perfeita nesse olho. Por quê? Porque o estímulo cerebral da criança para o desenvolvimento da visão cortical, ele é feito só até os 7 anos de idade. Então, daí vem a importância que a gente comenta de levar uma criança para um exame oftalmológico na hora que for ingressar na escola, né? Para que ela tenha não só um aproveitamento bom escolar, mas também que a gente possa evitar essa alteração chamada ambliopia, que é quando esse olhinho que tem algum problema não é corrigido até a idade de 7 anos, e a partir daí fica difícil da gente poder dar alguma correção, porque o desenvolvimento todo neurológico da visão acaba mais ou menos por volta dos 7 anos. Ele se completa até essa idade.
Certo. Bom, doenças como diabetes ou obesidade, enfim, outras doenças, que relação elas podem ter ou que efeitos elas podem ter sobre a visão das pessoas?
Olha, as principais doenças que inclusive são controladas, um dos modos que a gente tem de avaliar o controle delas é através de um exame de fundo de olho, são o diabetes e a hipertensão arterial, tá? São as duas doenças que mais acometem a retina. É muito importante que o paciente que tem diabetes e o paciente que é hipertenso faça um controle, pelo menos anual, do seu fundo de olho. Porque tanto o diabetes quanto a hipertensão podem levar a complicações severas, levando até a cegueira. Então, a gente geralmente recomenda um exame anual e, caso já haja alguma alteração no fundo de olho, pode haver a necessidade de revisões mais frequentes para o melhor acompanhamento da doença.
Tá certo. Doutora Maria Regina Chalita, muito obrigado por nos atender. Um bom dia. Até uma próxima oportunidade.
Um bom dia a todos.
Agradeço a oftalmologista Maria Regina Chalita. Ela conversou conosco aqui no Conexão Senado, hoje na série Saúde, sobre os problemas relacionados à visão. A doutora Maria Regina Chalita faz uma palestra hoje à tarde, às 5 horas, no Salão Branco do Congresso Nacional, mais conhecido como Chapelaria, para falar dos problemas relativos à visão. A palestra faz parte da segunda campanha de prevenção ao glaucoma. Se você quiser participar dessa palestra, você pode ter mais informações no 3303-1365 ou no 3303-5161. Fica a dica, então, para você que nos ouve aqui no Conexão Senado.